Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é um país de futebol, pois é.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país de futebol.
No fundo deste...
Alberto César.
Muito bem, vamos lá, voltamos aqui com o nosso Só Derby em Debate. Você que está acompanhando pelo Facebook, dá uma paciência aí que está dando uns quiprocó aqui. Ele cai, volta, volta, cai, entendeu? Às vezes cai, cai, depois volta, volta. Vamos lá, vamos colocar as vozes aí dos jogadores que jogaram tanto na Ponte quanto no Guarani, que é o Só Derby secreto.
A gente também fez parte de uma ajuda, porque são pessoas que chegaram sem conhecer o grupo, a gente passou as características de cada um.
É uma coisa que é certa num time de futebol. O time de futebol não pode ter 11 estrelas, porque senão brilha demais. Tem que ter umas duas ou três estrelas, o resto tem que ser o operário, aquele trabalhador.
Muito bem, foram os dois já? Então vou dar uma outra dica para vocês aí, ó. Esses dois jogadores atuaram. A primeira dica é que eles jogaram tanto na Ponte quanto no Guarani, tá certo? E a segunda dica é a seguinte: os dois defenderam a seleção brasileira. Os dois jogaram na seleção brasileira. Olha só, que legal, hein? Que legal. Muito bem. Agora o Guarani, nossos queridos amigos aqui, vamos falar das coisas do Guarani. E hoje, o que pegou hoje, a gente trouxe para cá com Elias Aredes um número, né? Extremamente preocupante no que tange a... Embora estejamos no começo da competição, mas campeonato de pontos corridos, você começa a ganhar e começa a perder desde o começo, tá certo? Que é uma coisa séria.
Exatamente.
Então, o Guarani, olha só. Pro Guarani atingir um número confortável, ele vai ter que mudar muito em termos de resultado, ele vai ter que brigar demais para conseguir melhorar a sua participação dentro da competição. 34,8% é o percentual de risco do Guarani para cair para a terceira divisão. Olha só, em 34,8% de um começo de uma competição é um número considerável. Vamos lá, afinal de contas, toda essa celeuma envolvendo a saída ou não, toda essa confusão aí com o Vinícius Eutrópio, isso pode trazer consequências na sequência agora para o Guarani?
Claro que pode, eu não tenho dúvida disso. Já está trazendo consequências, essa instabilidade com relação ao treinador, esse burburinho todo em termos de buscar outro treinador, claro que afeta, Alberto. Isso é evidente, e junte-se a isso, a insatisfação da torcida, até com o próprio técnico, e a inoperância do seu Fumagalli, que eu não entendo o que o Fumagalli está fazendo
aí,
lá até agora.
Então, mas aí,
é complicado, mas claro aí, que
mas aí é o seguinte, né? Diretoria tem que saber se é diretoria na hora certa. Se o problema é o Eutrópio, que troque agora, e troque rápido, e faça essa mudança. Se o problema não é o Eutrópio, se o problema vamos continuar com o Eutrópio, ele está de fato prestigiado, tem que ter uma reunião com o elenco. Tem que cobrar o elenco.
Claro.
Tem que cobrar os jogadores. Claro. Agora, é claro que o elenco é limitado? O elenco é limitado. E quantos times da Série B têm elencos que não são limitados? O Guarani vai brigar nesse momento pela parte de baixo da tabela? É evidente. Nós falamos isso aqui. Todos nós aqui falamos isso. No Brasil Esporte Clube ao meio-dia. O Guarani hoje entra no campeonato para se manter. Não é um demérito, é uma situação, é um momento que o clube está vivendo. Agora, pode melhorar? Pode. Se de repente a diretoria ser mais criativa em buscar recursos, em fechar, em saber trabalhar melhor em termos de parcerias e conseguir aí com um ou outro empresário trazer alguns jogadores um pouco mais relevantes aí, que possam dar uma qualidade melhor ao time. Ou seja, há vários fatores. Agora, no momento do Guarani, O fato é esse.
Então, o detalhe é o seguinte, que nesse instante no Guarani, não tem espaço na cabeça de ninguém para pensar em outra coisa, a não ser essa situação. Exatamente. Como que vai ficar. Exatamente. Porque aí o que acontece? O Fumagalli, que está bancando o Vinícius Eutrópio, está jogando tudo num resultado positivo contra o Atlético.
Quinta-feira.
Agora, é interessante, Alberto e meus amigos, que o Vinícius Eutrópio, pelo amor de Deus, hein, em questão de amor próprio, para com isso, hein? Tudo sendo feito das barbas dele aí, e ele não toma a posição de dignamente pedir a demissão.
Mas aí Prado, eu acho que...
Digna que você tem que tomar a diretoria.
Você é digno,
pede demissão, pô. Se fosse eu, já teria pedido há muito tempo.
O que é digno pro Vinícius Eutrópio? Fazer o trabalho dele. Ele tá fazendo o trabalho dele. Ele levanta cedo, vai lá, trabalha, tal, não sei o quê. E aí? Agora, não. Eu acho que ele não tem que chegar e falar, olha, como vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, a imprensa tá falando isso. Eu vou tomar essa decisão, eu vou sair. Quer dizer, cada um é cada um.
Cada um é cada um. Falta para mim, falta de amor próprio.
Olha, Alberto, só estou fazendo aqui uma continha pequena aqui. 46 pontos está livre, né?
Eu estou falando do Guarani.
46 pontos.
Não, estou falando do Guarani. 46 pontos está livre no rebaixamento. O Guarani tem ainda em disputa 96 pontos. Ele precisa ganhar 41.
Ele precisa de um aproveitamento de
41%. 40%.
O problema é que o Elias falou que tem que ter um aproveitamento de 40%, mas ele teve de 20 e poucos. Se ele continuar essa toada, ele vai cair.
Querendo dizer. Não, gente, mas peraí. Primeira coisa, na questão que você estava falando aí, que o Prado estava falando do Eutrópio pedir demissão, até acho que ele deve ter um pouco mais de amor próprio, mas quem colocou o Guarani nessa situação
foi ele.
É a diretoria.
Mas
a direção.
Ele também.
O responsável é a direção. É. Porque, por mais que o resultado não tenha vindo, é a direção que gerou toda essa questão de manter o treinador e, ao mesmo tempo, cogitar outros. Agora, dizendo da questão do aproveitamento, essa questão do aproveitamento é muito relativo. Se você pegar o Guarani há duas rodadas atrás e olhar o aproveitamento de duas rodadas atrás, olhar o aproveitamento, você fala, o Guarani está no aproveitamento para se manter. Então, assim, o campeonato, em termos de aproveitamento, ele vai variar muito.
Não, mas,
ele varia muito.
Mas, desculpe, na situação que o Guarani se encontra, com toda essa crise, não tem como variar. Ele pode ganhar o jogo, ele pode ter ganhado.
O Guarani está fazendo uma campanha ridícula, não digo nem medíocre, ridícula. Por quê? Ganhar do Vitória não foi mérito nenhum. Vitória é uma baba no boi.
Mas escuta,
o Brasil de Pelotas, o Jota falou, hoje eu estava ouvindo um programa, rememorando um programa aqui, que se perder pro Brasil de Pelotas é rebaixamento, é lutar com o Brasil. E é mesmo, pô.
Mas essa campanha, gente, não é surpresa até por aquilo que aconteceu no campeonato.
Não, agora, ó, eu na minha visão, eles estão até
arrependidos. Prato, você segura o microfone, não deixa ninguém pegar o microfone, Prato.
Peraí, deixa eu terminar, pô. Mandaram o Osmar Lozzi embora, fizeram mal, mandaram o Lozzi embora, fizeram mal também.
Deixa eu abraçar Haroldo Cardella, doutor Haroldo Cardella, que está acompanhando a gente aqui, Maurício Lopes também.
Com síndrome de Roberto Carlos.
Estou tomando cadeirada. Não, e tô tomando cadeirada aqui dos dois lados, porque os dois avançam aqui e a cadeira... Mas só quero dizer o seguinte, gente, o anormal da campanha do Guarani, o anormal de resultado, é a derrota pro Brasil de Pelotas. Porque empatar o primeiro jogo com o Figueirense não é anormal. Aí o Guarani venceu o Vitória em casa, os jogos em casa, e perder do Brasil é normal.
Criciúma.
Mas lá, Prado.
Mas
lá, Prado.
Prado é Prado ali, Jota.
Mas o time do Criciúma é horroroso.
O anormal da campanha, não estou dizendo que o time é
discordo,
bom.
Discordo.
Não estou dizendo que o time é bom. Agora, o anormal, se tivesse ganho do Brasil de Pelotas, qual que seria o aproveitamento do Guarani hoje? Qual seria?
Que nem criança.
Vamos falar, vamos falar a gente esperava que o Guarani.
Vamos falar a real.
Ninguém botava fé na vitória do Guarani.
O Guarani começou o ano acreditando que fecharia a questão da terceirização e que o Roberto Graziano derramaria uma tonelada de dinheiro.
Isso
como não aconteceu? O Guarani não tem nem conselho deliberativo, gente.
A demissão do Lozer. Então, a demissão do Lozer se baseia nisso que você está falando.
O Guarani contou com o ovo antes de sair da galinha. Assim como a Ponte Preta fez a mesma coisa.
O Guarani fez tudo isso com ele.
O negócio do dinheiro da Copa do Brasil.
Exatamente, os 6 milhões.
Então, diante da circunstância, diante daquilo que foi colocado, diante da escassez de recursos que tem o Guarani,
é duro dizer isso pro torcedor do Guarani, mas ele vai ter que abraçar
brigar
o time.
Pra não ficar.
Se ele não abraçar o time, cara, ele cai. Olha,
é, o doutor Haroldo Cardella, Alberto, esse time é o pior da história do Guarani. Vocês acham isso? Você já
teve pior. Ah, não, peraí. Já teve mica.
Teve mica.
É ruim. Olha aí, Cardella, o senhor não está concordando muito, não.
O time que o branco... Contra, o
nossa, branco nossa. Lembra? Thiago Pagnussati.
Apesar.
É verdade. Apesar. Gente, quanta... Isso aí que o Cardella colocou aqui, que nos faz refletir, nos leva a situações de que... Que coisa que o Guarani já apresentou pra gente.
Nossa, que a gente tem que tomar cuidado. Esse Diogo Barbosa, lateral esquerdo que tá no Palmeiras hoje, tava no time do Guarani. Veio do Asa.
Foi pro Cruzeiro.
Tava no time do Guarani.
Eu concordo com você, Leção. Mas o Guarani já teve Thiago Matias.
Não, tudo bem. Bom,
é o seguinte, ó.
Aliás, o Thiago Matias jogou nos dois.
Vamos lá. Toda segunda-feira, pelos nossos canais aí nas redes sociais, nós vamos apresentar o programa Só Derby em Debate. Se você compartilhar, daqui a pouquinho nós vamos sortear. Você tem que falar se é Guarani ou Ponte, né, Elia? Não, Elia, faz assim, nós vamos fazer dois sorteios. De repente ganha dois bugrinhos, dá duas camisas aqui do Guarani.
Por que não?
Dois pontes pretas, duas da Ponte Preta, ok? Então, já. E já também a gente vai atender o WhatsApp aqui com o 999865434, que o Prato tá aqui louquinho para falar.
Não, é o seguinte, tem umas charges aqui que eu vou falar, não dá para mostrar, mas...
Falar e não dá para mostrar, nós vamos ver se mais para frente a gente faz um programa aqui, né, mostrando tudo, né? Vamos ver. Alguma coisa. Coloca isso, Simonal. Todo programa nós temos...
Agora é outra. Tem a outra.
Você fez diferente? Você pegou o Chico?
Excepcionalmente eu fiz o Chico. Aí depois, na próxima semana, eu pego duas músicas de um mesmo artista.
Caiu a nossa transmissão, viu? Vou dizer uma coisa pra você, hein?
O Ramos tá aqui toda hora falando, entrou, saiu. Impressionante aqui, ó.
É, tá difícil.
Muito bacana, obrigado. Foi
mal gozado, né? Desculpa, viu, meus amigos? Quem tá acompanhando aí, desculpa, mas foi um probleminha aqui, mas nós vamos resolver. Coloca aí, então, Chico Buarque.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma
figura. Muito bem, daí, portanto, nós vamos buscar lá do Chico Buarque. Essa eu não conhecia, não, viu?
Eu conhecia porque ele fez isso inspirado num jogo que ele foi assistir São Paulo e Fluminense no Pacaembu. É. E ele, como tricolor fanático, ele se empolgou com aquilo. E logo na sequência, o Fluminense pegou o Santos pelo Rio São Paulo na época. E o Santos tinha o Pagão, que era o maior ídolo.
E ele sabe que o Chico jogou muito bem. Jogou futebol, jogou bem. Time
Politeama.
Exatamente. E ele, Nuno Almaia, que jogou no Santos, jogou no... Na época era o juvenil do Santos, né? Jogou como Pelé, inclusive, Nuno Léo Maia.
Pô, aquele que fez aquela música, mas acabou. Luiz Américo também foi. Jogou muito.
Essa é a camisa dele.
Ele é que eu vou. Aí é outro cara que eu vou buscar músicas, Luiz Américo.
Luiz Américo.
Jogou muito.
Até eu tava lembrando aqui com Elias Aretes, o Chico Anísio e Arnaud Rodrigues fizeram uma música.
Opa, sim. Várias.
O jogo é hoje. Nosso time não pode perder. Se não der na bola, não faz mal entrar de solo e que a torcida não quer nem saber. É isso aí. Então vamos pro break. Na sequência, na volta, a gente vai revelar as vozes secretas aqui do Soder.
Roçando o céu. Rádio Brasil.
Convidar você para curtir o Estação Brasil. Muita música, um bate-papo gostoso com os artistas e as novidades do mundo da cultura. De segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, comigo, Camila Godoy. Vem com a gente.
What's up, Brasil? 99986-5434.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco de segunda a sábado, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente, temos o nosso encontro marcado aqui na Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Participe da nossa programação. Curta e compartilhe a página da Rádio Brasil no Facebook. Acesse facebook.com/RadioBrasilCampinas.
Rádio Brasil, AM 1270, Rádio Brasil, Campinas.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador.
Já fui apaixonado por você, viu, Chico Buarque? Não sou mais, não. Mas as músicas continuam boas, né?
Não, muito boas.
Bom.
Quem faz esse toque de violão, aliás.
Ele no violão não é nada. No violão é toquinho. Você fez toquinho, tocava.
Toquinho é o Paulinho terceiro Nogueira. Do Brasil, hein?
É.
Imagina o primeiro ou o segundo, hein?
Que coisa.
Aliás,
eu tô em que lugar, Prado? Que lugar que eu tô?
Quarto lugar. Quarto lugar, meu querido. Quarto lugar no meu coração.
Ah, então dá.
Eu não entendi o que ele falou.
Eu não entendi o que você falou.
Eu não entendi o que ele falou.
Bom, quero só explicar agora, o Zé Explicadinho está aí fácil com você. Quero que o Zé Explicadinho fale da situação do Guarani. O Guarani está bem, não está bem? Como é que é, Zé? Fala.
Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou.
Tá aí, ó. Essa é a situação do Zé Explicadinho. E também tem o seguinte, o Dilminho, você viu o Dilminho aí? O Dilminho, porque é o seguinte, teve um lance no jogo, acho que foi no jogo do Santos com o Ceará, que queria um VAR, não queria um VAR, e da VAR, não vai VAR, aquela coisa, e aconteceu, eu não entendi, o que aconteceu lá, o Dilminho?
Não acho que quem ganhar...
Não é essa. O...
Essa é a mãe.
Essa é a mãe dele. Mas deixa aí, Max, tudo bem. É uma coisa que aconteceu, não sei o que aconteceu no futebol, não tem coisa que pode acontecer, nem aconteceu, mas deixa pra lá. Mas não acho que quem ganhar vai ganhar, nem vai perder. É isso aí. Bom, vamos lá. Coloquem aí então, agora, pra gente descobrir no só derby secreto. A primeira voz aí, vamos lá.
A gente também fez parte de uma ajuda, porque são pessoas que chegaram sem conhecer o grupo, a gente passou as características de cada um.
Então, deixa aí, depois a gente põe. Então, aqui, vamos lá, chuta aí.
Não tem mais dicas, só duas?
Não tem
só
mais.
Só duas, pô!
De quem você acha que é essa voz, Jota Jorge?
Eu já ouvi várias vezes essa voz, mas eu não estou conseguindo associar o nome, infelizmente.
Ele Azarado não pode, porque você que produziu. Prado, quem que você acha que é?
Ah, eu não faço a mínima ideia, mas eu chutaria aí o Abobrão.
Quem?
O Edson Abobrão. Edson
Abobrão. Tá, você, Lessa.
Eu não faço a mínima ideia.
O Edson Abobrão
também fui aqui.
Eu acho que é o Edson Abobrão.
Também estou achando.
Eu acho que é o Edson Abobrão.
Essa última fala um pouco.
Eu não sei se foi. Elias, como a gente entrou e saiu várias vezes aí no Face, mas eu acho alguém aqui colocou Edson Abobrão. Quem colocou no WhatsApp? O Prado tá olhando.
É o Abobrão mesmo.
O problema é que o pessoal não coloca o nome. Final 92, tá,
então essa
tem que colocar o nome, meus queridos.
É do Edson Abobrão.
Acertaram, parabéns.
Edson Boaro.
Jogou no meu time, hein?
Jogou no Corinthians.
Por isso que
tá
eu falei, eu ouvi.
Edson saiu.
Jogou na Ponte, foi revelado pela Ponte. E era o camisa 10 daquele time que subiu do Guarani em 91.
Ele que fez o último gol em cima do Luiz Henrique, né?
Edson, o narigudo, ele que fez o
gol de pênalti.
Edson sai da Ponte Preta junto com o Carlos, na troca vem Alfinete e Paulo Egídio, na qual Paulo Egídio e Alfinete eram treinados pelo Carbone. Nisso, Alfinete pede para ir embora e vai para o Joinville. Paulo Egídio dá vaga para Mauro. Edson vai para a Copa do Mundo e se machuca no primeiro jogo.
Bom, vamos lá. Então, Edson Abobrão. E agora a segunda voz, vamos lá.
Então, uma coisa que é certo num time de futebol. O time de futebol não pode ter 11 estrelas, porque senão brilha demais. Tem que ter umas duas ou três estrelas, o resto tem que ser o operário, aquele trabalhador.
Prado Júnior, quem você acha que é Prado Júnior?
Também jogou nos dois ou não?
Nos dois, jogou nos dois na seleção brasileira.
Olha, sinceramente, vou passar, não então, faço a mínima ideia.
Não faz você. Não faz. Não faz.
É, no mesmo caso, agora.
Eu vou dar uma dica.
Eu posso. Vai dar uma dica.
Vou dar uma dica. Tele Santana não o levou para uma Copa do Mundo.
Jorge Mendonça.
Mendonça.
Eu tava aqui com o Jorge Mendonça, eu ia falar assim. Jorge Mendonça. Antes de falar a resposta, até ia brincar. Falar assim, bateu o recorde de aquecimento em 78.
É.
Na minha concepção e opinião, o maior jogador que eu vi no futebol de Campinas de 77 pra frente.
Olha.
O maior. Insuperável.
Mas teve Djalminha.
Não jogou mais.
Eu vou falar com você, o que Jorge Mendonça jogou no Guarani.
Foi um negócio,
uma coisa impressionante.
Foi.
Tá caindo a capinha do seu microfone aí, Elias.
O Palmeiras também, poxa, o Jorge Mendonça foi brilhante.
Desde o Guarani. No Guarani ele extrapolou. Ele foi uma fase.
Mas ele jogou bem na Ponte.
Na Ponte ele foi bem também, só que não jogou. Até por circunstâncias, idade e tal, não sei o que, não jogou o que havia jogado no Guarani.
Assim, eu vi muito o Jorge Mendonça pela televisão.
Bom, tá acabando aqui. Ô Elias, eu não vou me arriscar. Você, por favor, me dê dois nomes aí dos que compartilharam.
Posso trazer? Eu já prometi, né? Vou trazer amanhã no Brasil Esporte Clube.
O quê? O nome?
O nome dos ganhadores.
Ah, legal.
Porque com essa confusão também aqui...
Poderíamos combinar de eles retirarem aqui da Rádio Brasil durante o Brasil Esporte Clube.
Claro.
Tá, então amanhã você traz os nomes.
Trago os nomes que
ganharam. Aqui, ó, o Haroldo Cardella, que prazer, né? Privilégio tê-lo aqui também, viu, Haroldo? O Haroldo Cardella, ele diz o seguinte, que Jorge Mendonça e Careca, pra ele, é a melhor dupla. Passou pelo Guarani.
Você sabe que Careca, pra mim... Está entre os cinco maiores atacantes, maiores centroavantes do mundo.
Sim. E aquele time de 82 que foi terceiro lugar no
Que é o que o Jorge Mendonça é o artilheiro.
Sim, ele teve um aproveitamento melhor que o Guarani, campeão de 78.
Aliás, o Jorge Mendonça, ele fez no Campeonato Paulista 38 gols, não é? Ele perde para um jogador do Santos também, o Peixinho, se eu não me engano,
O Pelé fez 58.
O seguinte, Alberto, ele foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocados. Depois veio o Peixinho e depois veio o Jorge Mendonça.
Aliás, vocês estão falando que eu estou saudoso hoje? Hoje completam-se 40 anos do derby do Pacaembu.
É. 40 anos, olha, foi o primeiro derby que eu narrei.
Do Pacaembu.
Faz 40 anos que eu narrei, então, o primeiro derby. Foi o primeiro derby da minha vida. Foi lá no Pacaembu, porque o Rogério Aquiles trabalhava na educadora, eu também, o Pereira Neto também. O Rogério Aquiles já havia se transferido para a Bandeirantes de São Paulo, e aí eu fiz, então, o meu primeiro derby no Pacaembu. 2-0.
Foi 2-0. Foi um dos únicos dois derbys que o Peri Charme perdeu. Peri perdeu apenas dois derbys como diretor de futebol da Ponte. Uhum. Aí eu tava no estacionamento um dia, o cara falou assim, mas quem que era o treinador? Ah, fulano, não vou falar, né, pra não... Porque você vai entender por quê. Ah, mas também, Peri, o cara torcia pro Guarani, você coloca ele como técnico da Ponte? Mas que o Peri ficou olhando assim, pô, rapaz, será que é verdade? Só hoje que eu fui perceber.
Torcia pro Guarani, foi técnico da Ponte.
Não, fora do ar eu conto pra você.
O Zé Duarte foi técnico.
Sim, mas não é ele, não. O Lessa já sacou.
Na questão do Jorge Mendonça, a importância dele nos dois, né? Porque o Jorge Mendonça chega no Guarani no início da década de
81, ele chega.
Ele chega na Taça de Prata.
Isso.
E aí ele leva. E aí o Guarani é campeão da Taça de Prata. E ele encerra a carreira dele em 89 com acesso
ao Ponte Preta. Bom, gente, pra gente finalizar. Pra gente finalizar, nós temos mais 9 minutos de programa. Vamos falar um minuto do Corinthians e o restante a gente fala dos outros.
Roberto, o ouvinte aqui, o nosso internauta, falou que não é pauta e tal, não está na pauta, mas ele gostaria de pelo menos uma palavrinha sobre Neymar.
Tá na pauta. Quem é o nosso amigo?
Tá na pauta. Agora precisa levantar.
Amigo, é o seguinte, a comprada chegou em cima, ele não viu a pauta, entendeu? Então aqui, nós vamos falar de Neymar.
É que eu e o Alberto, a gente discutiu, a gente pensou que caberia tudo em uma hora. Na hora que o jogo acontece,
exatamente.
A coisa é diferente.
Mas vamos lá.
Aqui, eu não falo, não coloco. 79-10, tá? Precisa pôr o nome aí.
Por que você falou que o Corinthians não tá jogando de quarta?
Não, ele não jogou porque o Corinthians solicitou junto à CBF o adiamento da partida de terça, de amanhã, para quinta-feira, para que ele pudesse jogar contra o Goiás. Porque o Corinthians fez uma viagem à Venezuela, uma viagem complicada, o país está em crise, uma crise terrível, chegou aqui na sexta-feira de manhã. E não havia tempo, não é permitido que se jogue nesse espaço, que o jogo contra o Goiás estava marcado para sábado às 7 da noite. E o Corinthians solicitou até para adiar para domingo, desde que ele não jogasse com o Flamengo na terça-feira. E a CBF, a princípio, acolheu esse pedido. Só que o Flamengo reclamou e ela trouxe de volta o jogo para terça-feira, então o jogo contra o Goiás não foi realizado.
E quem é favorito nesse jogo?
O Flamengo.
Flamengo. Muito bem.
Isso não quer dizer que o Corinthians não tenha condição de vencer.
Agora, o que acontece é que atrapalha tudo o meu grupo. Eu tenho um grupo que participo de um grupo chamado Vai Corinthians. Não, é Vai Corinthians. É Vai Corinthians.
Só não sabe pra onde, né?
Não sei, não. É toda quarta-feira a gente se reúne. Toda quarta-feira a gente se reúne.
O Corinthians vai dar trabalho nesse campeonato.
Ô, chefe, mas sua agenda é agitada, hein? Quarta, Vai Corinthians. Quinta,
Vai Charuto.
Vai Charuto.
Nossa, mas deixa eu falar pra você. Esse Vai Corinthians, e de qualquer forma, se não tem Corinthians na quarta, ele se reúne, aí o grupo vira, não vai Palmeiras, não vai São Paulo, não vai Santos.
Só tem o seguinte, essa semana o Vai Charuto e o Vai Vinho, que sexta-feira é Vai Vinho. Não vai ter, vai fazer os dois, né?
É.
Então não vai ter nem quinta nem sexta.
Não, sexta-feira eu tô na ativa.
Sexta ele narra, ele trabalha.
Mas é o que ele tá dizendo, que ele não vai comparecer nem na quinta e nem na sexta.
Na quinta-feira eu escalo aqui junto com o Elias. Eu não vou narrar o jogo na quinta, mas eu vou narrar o jogo na sexta-feira, tá? Dá um pouquinho de folga pros caras poderem narrar também, né? Porque o Alberto é muito guloso, né?
Eu não sei se o Corinthians teria pique para brigar pelo título. Mas o Corinthians vai fazer uma campanha boa no campeonato. O Corinthians tem um elenco muito bom.
Com certeza,
o Corinthians
tem
um elenco muito bom.
O que é que o técnico Tite deveria fazer com o Neymar? Vocês acham que haverá uma movimentação popular no sentido de do Neymar ser excluído da seleção?
Tem fato novo hoje à tarde, né?
Seria interessante.
Processo.
Não, o laudo. Divulgado o laudo em que a garota tem sinais de roxo em várias partes do corpo, em que sinaliza realmente a violência.
Mas espera um pouquinho. Ela fez
assim que desceu do aeroporto.
Já saiu uma versão que ela tá precisando de 30 pau para pagar não sei o que aí. Então cobrasse o programa.
Gente, vocês acham, com toda sinceridade, tudo bem que a gente sabe, a gente tem que respeitar que não é não. Mulher falou, não é não.
É claro.
Pode ser a sua esposa.
É claro.
Qualquer
não é
mulher,
não.
qualquer relacionamento. Acho. Falou, não é não, acabou. Agora, vocês acham, mas de consciência tranquila, que a mulher sai daqui com a passagem, que vai a Paris, que vai curtir, que vai ficar com um dos mais... Para ser estuprada.
Eu acho assim, cara. Na minha visão, até...
Tudo bem, se ela falou não, nem mais se danou.
Eu acho, no momento que a gente discute tanto essa tal de ideologia de gênero, né? Caráter não tem gênero. Pode ter homem, pode ser mulher.
Falou tudo.
Não, eu acho o seguinte...
Golaço, Léo.
O quanto o Neymar deve continuar ou não. Hoje o Tite foi bombardeado e, na minha opinião, foi decepcionante a entrevista do Tite. Porque...
Mas as perguntas foram boas.
Entrevista boa foi do Alex Maranhão.
Decepcionante foram as respostas. As perguntas foram boas.
Ótimas. De assistir. Hoje a reportaiada merece parabéns.
Por que eu questiono o Tite? Porque ele é contraditório. E quando a pessoa começa a se contradizer, ele entra, assim, na berlinda de você desconfiar de qualquer situação.
Mas, Léo, eu vou dizer uma coisa pra você. Se ele não ganhar essa Copa América, tchau.
Ele é muito instável.
Porque ele vai morrer.
Ele é muito inconstante nas suas opiniões. É muito instável. Agora, o que tem de oportunista aí? Você viu aquela Lelis ali, não é? Que quis ferrar o pastor lá, o Marco Feliciano, depois quis ferrar o Eduardo
Bolsonaro. O programa está acabando.
Esse tipo de pessoa, realmente.
O programa está acabando, mas eu preciso dizer. O destino do Neymar será decidido hoje no Sport TV. Dependendo.
Concordo.
Porque o Galvão Bueno é a voz da Rede Globo no esporte. Se ele desceu o sarrafo no Neymar, você pode.
Primeiro o seguinte, então. Mas aí, voltando à questão, eu acho que a gente. Cabe avaliar. Eu acho que tem que ser utilizado. Visto de maneiras diferentes. Outros jogadores, a gente já citou hoje aqui, jogadores também enfrentaram situações semelhantes.
Já fizeram isso.
O Neymar, por toda a questão das redes sociais que ele tem, por toda essa propaganda, por todo momento, porque ele vive numa outra época, a repercussão é sempre maior, é sempre grande, pela maneira como ele se comporta, ele tem uma rejeição muito grande, e essa rejeição é impulsionada quando você tem um fato como esse. Agora, a gente tem que avaliar a questão campo também. A seleção, o Neymar, pode não ser o craque que nós sempre sonhamos, que ele poderia ter se tornado até melhor do mundo, mas nós temos que avaliar, e aí a comissão técnica também tem que avaliar a questão campo, porque se essa comissão técnica ela avalia campo, fora de campo também, aí, ela deveria já ter tomado outras atitudes.
Questão
também,
campo,
porque essa não é a primeira do Neymar.
Está fazendo absolutamente nada.
Essa não é a primeira do Neymar.
É, sim.
Mas aí,
e dentro de
aí,
campo também aí, não está fazendo absolutamente aí, nada. Então, ele está sendo mal, ele está prejudicando aí, a seleção. Sabe por quê? Porque ele criou uma.
Eu acho que o Neymar não ajuda. Eu acho que o Neymar não rende em campo na seleção porque ele é muito mal comandado.
Né? Ué, Cristiano Ronaldo entrou nessa barca também. É ninguém você, falou nada.
Aqui, ó. Bom, muito bem.
Não tem comando.
Rogério Max tá mandando a gente embora.
Acabou, gente. Acabou o programa aqui. Faltando um minuto, nós vamos voltar agora. Tá terminando a Voz do Brasil. Como eu disse, no AM, a Voz do Brasil. Pela internet, a Voz da Brasil. Muito obrigado, Elias, Jota, o Lessa e o Prado, o Max, vocês aí que nos acompanharam. Muito obrigado.
Segunda-feira.
Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tem só Derby em Debate. E vem muitas novidades por aí, tá bom? Tchau, pessoal. Valeu! Termina aqui só Derby em Debate. Estaremos de volta na segunda-feira, às 19 horas. Obrigado pela sua audiência.